Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno.
E o Rodrigo Arasaki, hein?
E hoje vamos ter briga aqui, hoje é porradaria, ô Japa.
É isso que a gente quer ver, é isso que a galera quer ver, é isso que vamos fazer um monte de corte em relação a isso.
Recebendo aqui Pachecão, da consultoria Pacheco, e Leandro da Anatec. É quase um sobrenome, né? Leandro da Anatec.
Eu achava que era no começo, tá um parênteses. Juro, juro.
Pacheco, obrigado. Leandro, obrigado.
Valeu, cara.
De nada.
Galera, antes de começar o nosso vídeo aqui, vamos aos nossos patrocinadores. Se você busca soluções especializadas em seguro de transporte, conheça os sistemas da NSTEC. É, o NSEC voltado para seguradoras e o NSCore ideal para corretoras. Ambos sistemas fazem mais inteligência e automação para toda a jornada de transportes, desde cotação, averbação, faturamento até sinistro. Simplifique seus processos com agilidade e precisão. Aponte sua câmera para o QR Code ou acesse nsseg.com.br e nscore.com.br para saber mais.
Boa. A DMG Vistoria atua há 30 anos no mercado de inspeção e regulação de sinistro, oferecendo serviços com agilidade, qualidade em atendimentos personalizados, buscando transparência entre seguradores, corretores e segurado, além dos demais clientes. Com sua matriz em São Paulo e com filiais distribuídas em Salvador, Santos, Vitória, Vila Velha, Rio de Janeiro e aeroportos de Viracopos e Guarulhos, além de colaboradores em todo o território nacional, a DMG Vistorias oferece serviços de vistoria e assistência de descarga, importação e exportação de veículos, recepção de cargas granel com conferência de quantidades, suporte e gerenciamento de operações de projetos especiais, vistoria e regulação de sinistro de transporte e automóveis, análise de risco e investigações ambientais, elaboração, confecção, registro e arquivamento de cartas-protestos, análise e liberação interna de importações ou exportações. Valeu, DMG!
É isso aí! A Buoni é empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, transformando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com a Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motorista e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e isca de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes, e o Buoni Log, solução para gerenciamento de frotas e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima.
Boa. E sempre agradecendo a parceria da editora Roncarati, deixando aqui a indicação do livro O Seguro de Transportes, Temas Atuais, de Paulo Henrique Cremonese. Aí, pessoal, não comprou o presente de Natal? Tá aí, ó.
É isso aí.
Quem quiser adquirir, Japinha?
Isso aí. Você pode acessar nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter um link para acessar nossa loja, Insure Store. Você pode adquirir, além desse livro do Cremonese, sensacional, outros livros da editora Roncarati aí, que fornece bastante literatura para o nosso mercado. Além disso, você pode adquirir nossos produtos da marca Insurecast, como a canequinha e o próprio camelo que está em promoção devido ao Black Friday que a gente estendeu.
Nossa, mas já até agora, esse Black Friday faz dois meses atrás.
Black Friday?
Fraude.
Não deixa de dizer.
É isso aí, galera.
É que é muito costume falando isso, né?
O caminhãozinho tá lá à venda, cara. Se quiser ajudar o canal, é importante ali. É caro pra caramba, mas isso ajuda o canal, cara.
É isso. Pessoal, e se você quiser ajudar o canal, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquela fortalecida, tem o botãozinho aí de valeu demais. Além disso, tem a oportunidade de você expor a sua logomarca na nossa carretinha. Faça como a DMG Vistorias, Insure Store, Crona, Gerenciamento de Riscos e W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso daí.
É isso aí, galera. Aquele pacote youtubístico lá. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast. Deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, às 19 horas, episódio novo no ar. Combinado?
Boa.
Boa, bora começar?
Bora, bora. Bom, Pacheco, Leandro, muito obrigado por terem aceito vir aqui em conjunto. Eu acho que essa é uma das demonstrações que eu acho que os consultores têm mais maturidades que outras empresas dos nossos segmentos aí, né? E para a gente poder discutir alguns temas relacionados aí ao nosso dia a dia. Mas se você puder começar, Pacheco, se apresentando um pouquinho, como que iniciou sua trajetória aí, enfim.
O tradicional, eu que agradeço o convite aí, né? Pegando o seu gancho final aí, eu e o Leandro, a gente sempre fala que somos concorrentes, mas não somos inimigos, né? A gente troca informações, troca fofocas, né? Muitas vezes fofocas. Aliás, mais vezes fofoca.
Mais vezes fofoca. E nós mais faz a fofoca.
A fofoca, né? Cara, ele já estava sobrecarregado, me indicou trabalho, eu também sobrecarregado, indiquei trabalho. Já até ensaiei uma vez fazer um trabalho em conjunto, né? Mas eu acho que é isso, cara. A gente, cada um sempre respeitando o outro, mas buscando melhorar o mercado, né? E aí, falando um pouquinho de mim, cara, assim, eu comecei... Eu, com 18 anos, entrei no Exército, né? Me alistei. Pelo fato de eu já estar na faculdade, eu fui pro CPOR, que é um serviço diferenciado, né? Você vai servir como aluno e tal. Acabei gostando, né? Fui me envolvendo. Quando terminou o meu período de serviço militar obrigatório, eu consegui, por classificação e por vaga, eu consegui seguir carreira, né, como oficial, comecei como segundo tenente. Na época, eu fui para um quartel em Lorena, no Vale do Paraíba, né, 5º Batalhão de Infantaria Leve. Fiquei lá 2 anos, né, era um perfil de quartel realmente de exército, de treinamento militar, de acampamento. Ele chama Batalhão de Infantaria Leve porque é um conceito diferente, né?
O Japa não ia poder ir, né? Leve.
Você tá no porra,
você...
Ele tá no cheiro.
Ele tá me zoando assim? Não entendi porra nenhuma, cara.
É pra desviar.
Entendi.
E, cara, foi muito bom. Fiz andei de helicóptero pra caramba. Eu posso... Eu, no meu período de exército, eu fui muito privilegiado, cara. Eu só tenho uma frustração nos meus 10 anos que eu fiquei no exército. De não ter ido para uma missão de paz no exterior. Eu tive a oportunidade de ir para o Timor-Leste. Até fui previamente selecionado, mas aí depois, quando eu ia iniciar o treinamento, pelo fato de eu ser oficial temporário, que se chama, né, não ser oficial de carreira, aí veio de cima dizendo, não, só vão os oficiais de carreira. Foi a única frustração, mas fora isso... enfim, aí fiquei 2 anos lá, onde conheci minha digníssima esposa, que está ali, né? A gente se conheceu em Lorena. E aí vim para a PE, para a Polícia do Exército, pedi uma transferência para vir para a Polícia do Exército aqui em São Paulo, que era, na verdade, era sempre o meu grande desejo servir na Polícia do Exército, né? E aí fiquei 5 anos na Polícia do Exército. Também fiz vários cursos, fiz segurança de presidente da República, antigamente, né? Não era... Enfim, deixa pra lá. E aí adquiri um conhecimento, porque aqui na Polícia do Exército você desempenha atividades muito mais, podemos dizer assim, ligadas à segurança patrimonial, à segurança de uma forma geral, né? Do que eu fazia lá no Batalhão de Infantaria Leve. E aí algumas pessoas mais antigas, né? Como se fala, né? Pessoas de anos antes do que eu foram saindo... E eu, como eu sabia, eu tinha um tempo, no começo de 2003, eu sabia que eu ia sair, obviamente que eu já fui fazendo os meus contatos, né? E aí saí, não instantaneamente, mas depois de algum tempo, eu fui trabalhar na DUT. Aí eu entrei no mercado de gerenciamento de risco, fui trabalhar na DUT, a gerenciadora que acabou aí fechando, né? Foi comprada e tudo mais, hoje não existe mais. E continuei assim me sentindo privilegiado lá, porque o saudoso Ricardo Tadeu, que era o dono lá, que faleceu infelizmente, né?
Ele veio desse mundo de quartel também, ou
veio,
não?
Veio. E ele veio e junto com o pessoal da Pancari, então, e aprendi muita coisa lá. Aliás, muito da base que eu tenho hoje eu aprendi lá. Porque eu vinha com uma bagagem de segurança de uma forma geral, mas eu nunca tinha ouvido falar de um rastreador, de cadastro de motorista, o que, que é sistema e tudo mais, né? Achava que muita coisa do exército não ia usar lá fora, mas não, eu acabei vendo que muita coisa eu consegui aproveitar. E aí me deu toda essa base. Não era bem essa nomenclatura, mas eu era lá um gerente de conta, então eu acabei ficando 3 anos lá como um gerente de conta. juntou o útil ao agradável, por questões que não vêm ao caso agora, mas eu estava um pouco insatisfeito lá. E aí, naquela época, né, 2005, por aí, as seguradoras, nenhuma tinha uma pessoa de gerenciamento de risco. Né? Quem desenhava a regra das apólices era a gerenciadora de risco. Né? A seguradora chegava, claro, tinham as parcerias, os relacionamentos mais próximos, né? E a seguradora chegava, ó, tô com uma conta de eletrônico aqui, chegava para a gerenciadora e a gerenciadora falava, olha, de tanto a tanto é cadastro, de tanto a tanto monitoramento, escolta, etc. Era assim que funcionava. Aí as seguradoras começaram a olhar e falar, poxa, mas peraí, eu preciso ter esse cara aqui dentro de casa, né? E eu fui um dos primeiros a fazer essa migração, sair da gerenciadora e ir para a seguradora. Fui trabalhar na Tóquio, que era quem eu já prestava, grande parte das contas que eu atendia eram contas da Tóquio. E eu fui, assim, numa sexta-feira eu estava numa mesa pela gerenciadora, na segunda eu estava na mesma mesa, só que pela seguradora. Bem, né?
Rápido.
Bem rápido, foi bem rápido. E foi muito bom, porque aí eu consegui ter, por mais que... Né, quem trabalha em gerenciadora, por mais que se relacione com a seguradora, mas o cara não sabe, não tem aquela visão do lado de lá, né? Uhum. E foi muito bom que aí me deu essa bagagem de enxergar o gerenciamento de risco pelo olhar da seguradora. E aí, essa evolução, eu fiz parte dessa evolução, foi quando a gente começou a se reunir, aquele famoso almoço na América,
isso,
lembra?
Isso.
E aí, nesse meio tempo, surgiu um convite para eu ir para a Generali. Ah. A Generali, na época, estava passando por uma reestruturação de transporte e eu era do departamento de GR na Tóquio e fui para a Generali para ser o departamento de GR. Né? Foi isso mais que me atraiu. Né? Não tinha nada lá e eu fui, desenvolvi, fiquei também 2 anos e pouco na Generali, acabou que por questões estratégias da companhia, e Itália, etc., não andou muito. A minha chefe que tinha me contratado saiu, foi para a Willis. Eu já conhecia as pessoas da Willis também. Ela plantou uma sementinha e aí acabaram me chamando para a Willis. E eu fiz parte desse segundo movimento, que foram as corretoras começarem a ter pessoas de GR. Né? Eu fui... Falando das. Tirando bancária, absurdo e tal, eu acho que eu fui um dos primeiros também que fui para a corretora. Na época a Eio não tinha, a March não tinha, né? E aí fiquei 3 anos e meio lá, foi muito bacana também, né? Eu vi o olhar do gerenciamento de risco pelo corretor, que em um determinado aspecto é muito melhor do que o da seguradora, né? Você consegue ter uma entrada muito maior no segurado, uhum, sendo corretor do que segurador, né? Mas aí, um determinado momento também, eu comecei a parar assim e falar, cara, o que eu quero? A famosa pergunta de coaching, né? Onde você quer estar daqui a 5 anos? E eu não via, não era Willis, eu não via alguma outra corretora, alguma outra seguradora com uma superintendência de prevenção de perdas, alguma coisa nesse sentido, né? Calhou, né? Na época eu tinha um relacionamento bem próximo com o Veleda, né? Com o André Veleda. Aí eu saí e fui trabalhar na Moraes Veleda. Fiquei 2 anos lá. Acabou também que a gente desenvolveu algumas coisas, aí outras assim eu tinha uma opinião contrária. Quando você tem uma opinião diferente do dono da empresa, quem tem que sair é você, né? E aí em julho de 2015, eu saí da Moraes Veleda e abri a consultoria Pacheco. E aí, tô aí até hoje, cara. Ano que vem, fazendo 10 anos.
Caraca!
10 anos.
10 anos de consultoria Pacheco.
Boa.
Eu sei que na Tech tem muito mais, mas... É. Né, eu sem falsa modéstia, se ter 10 anos de consultoria é...
Não é fácil, não.
Não é fácil, não é fácil.
E você, Leandrão?
Então, eu comecei na área de GR em 2002. Entrei como operador e gerenciadora de riscos. Aí logo no início, assim, o pessoal me chamou para ir pro turno da noite, né? Que quem entrava sempre vai pro turno da noite, né? Tem que pegar a parte pior, que é o turno da noite, você não tem muito suporte e tudo mais. Mas aí eu cheguei à noite, percebi que a própria galera que tava à noite não tinha muito conhecimento do que tava fazendo ali. Na época só tinha 2 rastreadores, Autotrack e ControlSat. E aí eu ficava a noite inteira ligando pros caras, no suporte deles, para aprender. Porque o meu supervisor... Não sabia, eu perguntava algumas coisas pra ele, como que faz isso, como faz aquilo? Eles não sabiam.
Caramba.
E aí eu comecei a ligar e fazer curso, eu mesmo agendava e ia fazer o curso. E aí eu fui evoluindo, conhecendo bem tecnicamente a parte do rastreador e tudo mais. E aí eu virei supervisor de equipe, né? E aí, em 2002, isso... Mesmo em 2002, eu já virei supervisor. Porque eu comecei a adquirir bastante conhecimento técnico. Então o pessoal, antes de perguntar pro supervisor, perguntava para mim. Pô, como é que faz tal coisa e tal? E aí a gente começava a desenrolar o que precisava fazer à noite ali, né? Aí o pessoal também da empresa viu que eu tava me destacando, assim, na parte técnica, e eu virei coordenador durante o horário comercial para dar suporte pros três turnos, né? Então eu sempre busquei bastante conhecimento técnico e tudo mais. E aí eu comecei a ter mais contato com as seguradoras, porque foi mais ou menos na época que o Pacheco falou, que as seguradoras começaram a ter pessoas de GR, as corretoras também, e aí tinha que ter esse... fazer esse meio de campo, né? Entre GR, seguradora, corretora, e eu acho que naquele momento eu estava mais qualificado para fazer aquilo, né? E aí eu comecei a fazer esse meio de campo, e aí uma seguradora falou, preciso de um trabalho como esse, na visão de seguradora, igual o Pacheco falou, né? E aí eu dentro ainda, trabalhei na Buoni, vocês sabem, né? Dentro da Buoni ainda eu comecei a prestar um serviço bem específico para Bradesco Seguros. Então, tudo que eles queriam fazer de cotação passava na minha mão para eu fazer o GR, desenhar o GR e devolver para eles, né? E aí nesse primeiro ano, foi em 2009 isso.
Mas isso era um contrato da Buoni com a Bradesco que você...
Da Buoni com a Bradesco, só que eu que tocava.
Entendi.
Eu tocava isso e ainda tocava a parte de coordenação técnica na Buoni. E aí, óbvio, que eu comecei a fazer a auditoria das outras GRs e eu ia como Buoni. E aí começou a dar pão, né? Comercial, pô, como que outro cara vem aqui, outra gerenciadora vem me auditar? Uhum. E aí, nesse primeiro ano de contrato, a Bradesco voltou pra Buoni e falou, ó, não vamos continuar com o contrato porque tá dando muito problema comercial pra mim, né? Aí o pessoal da Bradesco falou, cara, você não quer vir fazer esse trabalho pra gente como funcionário? Eu falei, ó, posso sair, de repente, abrir uma empresa e prestar serviço pra vocês. Que a Bradesco Seguros, a matriz é no Rio.
Uhum.
Falei, não vamos mudar pro Rio, tenho minha vida toda aqui já e tudo mais. E aí, em 2010, eu saí da Buoni e abri a Natec. Falou, pra gente é o melhor dos mundos, você já está aqui, já conhece como que é o fluxo da empresa, já sabe como a gente trabalha. Se o pessoal te liberar aí, acho que é legal você fazer essa consultoria pra gente como empresa, tranquilo. Aí eu falei com o pessoal da Buoni na época, Ciro, Eliel. Eles falaram, cara, toca,
mundo fazer
toca
esse
vida.
Tipo de coisa.
Toca vida. Vai lá, e me apoiaram pra caramba, sou muito grato a eles também, uhum. por me liberar, por me ajudar. E aí eu saí. Assim, do dia pra noite, igual o Pacheco falou, eu era funcionário de uma empresa e virei empresário, virei consultor, né? E aí, não é só a parte de ir a campo fazer o trabalho, né? É toda a parte fiscal, administrativa de uma empresa, né? E aí, você começa a desenvolver outras habilidades. E aí, tô desde 2010, carreira solo, e agora fiz 14 anos. Em outubro agora, 14 anos, de Natec. É. E aí, depois, fiquei um bom tempo praticamente só atendendo o Bradesco. E aí, depois, abri para outras seguradoras, que a gente não tinha um contrato de exclusividade, né? Eu podia atender o mercado todo, mas eu tinha uma demanda muito grande com eles.
É, e teve nesse momento, acho que, sei lá, 2012, 2011... Começou bastante a busca por auditoria externa, né?
Isso, porque 2013, né? 12 para 13.
Porque a seguradora já não tinha mais tanta gente para ficar mandando. E quem ia também, puta, não que né, pessoas que necessariamente, eu mesmo, não trabalhei em central e etc e tal, a gente se sentia muito mais confortável em contratar os terceiros, ainda aquela época a própria seguradora contratando, né? Do que propriamente indo. Eu acho que foi um momento bom para vocês nesse sentido, né?
Olha, cara, eu posso falar que 2010, quando eu comecei carreira solo mesmo, né? Tocar na Tech, que foi deslanchar mesmo, foi para 2015, 2016. Uhum. Acho que não sei quanto tempo o Pacheco demorou para dar uma deslanchada, mas assim, quando você começa uma empresa, assim, solo mesmo, para você fazer tudo e ir atrás. Vocês aqui também estão há 3 anos, né? Vocês comentaram. Uhum. Começo é bem difícil, como qualquer empresa, o começo é muito complicado, né? E eu acho que começou a deslanchar mesmo a Natec lá para 2015, 2016, que a coisa começou a andar melhor. Boa. Começo é bem complicado.
É porque assim, cara, tem o famoso tem mercado para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, Mas, quando você fala de ter uma consultoria, cara, e o Leandro tá na mesma estrutura, digamos assim, que eu, é a gente que vai a campo, é a gente que faz o relatório e é a gente que apresenta na reunião, né? Todo mundo fica sacaneando, né? Pô, vida de consultor, trabalho em casa de bermuda e chinelo e tudo mais. Mas, cara, é uma coisa muito séria.
Sim.
Entendeu? É muito sério o que você apresenta para o seu cliente.
Você trabalha mais no avião do que...
É, mais ou menos por aí, né? Então, assim, você precisa ter muita seriedade com prazo, com o que você está falando, com o que você está sustentando, com o que você está afirmando ou negando, né? Porque a pessoa está te contratando ali para justamente você dar o seu parecer técnico. Então, você precisa ter certeza absoluta. Então, até você atingir essa maturidade, não é assim, ah, agora eu sou consultor, beleza. Bater na porta da seguradora e falar, então, eu sou consultor. Cara, a seguradora, ou a corretora, ou o segurado, ele pode ter uma excelente amizade com você, mas, cara, e aí? É difícil, cara. É difícil.
Uma coisa, outra coisa. Pode ter uma puta amizade, mas ele também não vai perder o cliente dele lá pra colocar qualquer um, fazer a consultoria. Porque é uma coisa realmente, é muito sério. A gente brinca que eu sou uma empresa de um homem só, né? Cara? É um exército de um homem só. Óbvio que hoje, 2017 pra 18, minha esposa começou a trabalhar comigo. Ela trabalha hoje, ela não vai a campo, mas, cara, me ajuda muito. E até brinco, cara, a Natec não seria a mesma sem ela. Profissional super competente, não era dessa área. Eu que treinei ela, então assim, cara, ela conhece todos os relatórios de monitoramento, hoje faz uma auditoria interna, não vai para campo, como eu falei, mas me dá puta suporte em várias coisas, né? Porque tem muito detalhe, não é só... Eu tô na linha de frente, tô a campo e tudo mais, mas cara, tem um monte de coisa lá atrás... Muita coisa com prefeitura, cartório, contratos. Cara, é muita coisa pra você.
Muito detalhe pra olhar.
Muito detalhe, cara. Então, assim, ela é formada em direito. Qualquer contrato, qualquer coisa, problema, às vezes que você é surpreendido muitas vezes. Mudei de cidade, levei a empresa pra outra cidade. Cara, tem as regras do município. E ela, cara, tem que ir pra prefeitura, tem que ir em cartório. As coisas que até eu não conheço. E ela toca de boa, que ela é formada em direito. Ela vai lá, pô, deslincha aquilo. Dá a sequência naquilo ali, né? E eu tô na linha de frente com o cliente, em viagens e tudo mais. Toda hora tá no aeroporto, uma alegria, né, cara? Fiz 55 voos esse ano, cara.
Você é louco.
E aí você fala assim, tá em aeroporto, atrasa voo, cancela voo. Às vezes você tem que se deslocar de um aeroporto pra outro, porque cancelou o voo no aeroporto. O cara te mete num ônibus 4 horas pra você chegar no outro aeroporto. Ou você dorme na cidade e vai embora no outro dia. Às vezes você vai fazer bate-volta, você não tem roupa. Então, cara, não é fácil, não. Correria grande aí.
Ô Pacheco, deixa eu te perguntar. A gente sempre olha a consultoria, assim, o mercado em geral, sempre olha o consultório da Pacheco, o Natec e tal, como o cara que faz auditoria na GR. Uhum. Mas tem muito mais que isso, né? Assim... e uma das coisas que, eu não sei se você lembra, a gente já conversou muito nisso no passado, que eu acho que poderia ser muito bem aproveitado, é os próprios corretores, de aquele corretor que não tem estrutura para ter uma pessoa de GR dedicada, usar os serviços de vocês, além de uma deficiência que eu percebi, decaiu o serviço da GR na questão do gerente de conta, da qualidade do gerente de conta, isso deve ter aberto muitas oportunidades para vocês também. Você vê hoje mais ou menos por aí, ou seja, o serviço do consultor ser barra auditor ali, ele ser alguma coisa independente e necessário dentro das operações para trazer uma visão não enviesada do processo?
E eu vou pegar o gancho dessa palavra que você falou do independente, né? E eu vou acrescentar mais uma, do independente e do imparcial.
Isso.
Entendeu? O que que acontece... com a gerenciadora, com empresa de tecnologia, né? Vai o gerente de conta lá da gerenciadora numa operação e fala assim, pô, cara, eu acho que você precisa botar um PA aqui. Eu vou voltar lá pro meu comercial e vou falar para ele precificar um PA aqui.
Isso.
Cara, com certeza, quem tá ouvindo aquilo, será que eu preciso mesmo disso ou o cara só tá querendo ter uma rentabilidade maior?
Tem uma meta ali que ele precisa bater, né?
Você entendeu? E a gente não. A gente fala para o cliente, seja ele qual for, cara, Você tem que trocar a caneca, comprar uma outra mesa. O cara vai fazer, primeiro de tudo, o cara vai fazer se ele quiser. Porque o papel do consultor também é esse. Ele orienta o cliente dele. Se o cara não quiser fazer, problema do cara. Depois não diz que eu não avisei, uhum. né? Mas o cara vai fazer se ele quiser ou não, vai fazer com quem ele quiser ou não. É claro que é o papel do consultor também. Ó, tem essa aqui, tem essa daqui, essa tem essa característica, essa tem outra característica, né? Então eu acho que é isso. Esse é um dos pilares do consultor. Independência e principalmente imparcialidade. Mas... respondendo a tua pergunta, cara, eu acho que isso é um mal do mercado, não só da gerenciadora de risco,
uhum.
entendeu? As coisas hoje estão muito superficiais, na minha visão, entendeu? Pô, tem o tempo, tem a cobrança, né? Você, por exemplo, você não tem tempo de ir em todo segurado seu, né? Mas quando você vai, você faz um trabalho detalhado, né? E concordo com você, cara, talvez o corretor seja, dentro dessa engrenagem nossa aqui, aquele que poderia explorar melhor a consultoria, por aquilo que eu falei no começo, né, assim, você chegar no segurado com um crachá de corretor, ou até mesmo sendo um consultor do corretor, você tem muito menos resistência do que você chegar pela seguradora.
É mesmo?
Né? Sem dúvida nenhuma.
Porque ele está em contato direto com o cliente final, né?
E assim, cara, o que acontece, né? O cara de GR... Vamos fingir que não tem nenhum cara de GR aqui de seguradora na mesa, né? Mas o cara de GR, na dúvida, ele erra para mais. O cara da seguradora.
Cara, eu vi isso de você.
Mas isso é fato.
Eu vi isso de você há uns 15 anos atrás, quando você tava na corretora ainda.
Então.
Brigando comigo, né?
É.
O cara de R erra pra mim. Eu adotei isso pra vida. Agora, se eu erro, eu só erro pra mim.
Mas isso é fato. Isso até pro subscritor de risco.
É
sempre o pior cenário possível, você vai sempre pra mais.
Erra pra mais.
Pro pior cenário.
Já o corretor, o Leandro sabe disso, porque ele tem corretores clientes dele. Cara, é um olhar um pouco diferente, cara.
Até porque às vezes a gente não tem todas as informações, todos os detalhes.
E isso não significa que o corretor só tem que proteger o segurado. Eu, na minha época de Willis, algumas vezes eu cheguei pro cliente e falei, cara, assim, ó, sei lá, coloca isca, coloca escolta, restringe só frota para essa operação, cara, senão você vai se ferrar lá na frente, entendeu? Sim. Mas, sem dúvida nenhuma, a entrada e, consequentemente, a resistência é muito mais fácil do corretor do que da seguradora.
É. E você, Leandro, você explora muito esse mercado também? Do corretor em si?
Hoje, os meus maiores clientes são corretores. Né? Então, bacana que eu tive essa visão do outro lado. Então, eu comecei em GR, depois eu fui praticamente para seguradora, né? Fazendo um trabalho bem específico. E aí, quando eu comecei a trabalhar com um corretor... Eu consegui ver ali, aí sim, falando do GR360, né?
Todos os
lados. A visão de todo mundo. Porque, assim, muitas vezes, existe um preconceito que o corretor, ele quer facilitar, quer tirar a regra de GR. E, cara, não é isso. Na verdade, ele quer viabilizar. Porque eu já vi regras de GR viabilizando a operação do segurado.
Claro.
Porque aí ele fala assim, cara, eu vou deixar essa operação tão cara no GR, ou eu não vou carregar. Porque eu não vou conseguir dar fluxo. O cara falou, eu fecho a empresa. Então você tem que aprender também a ver o outro lado. Ah, então vamos lá e vamos abrir o GR, facilitar e deixar ele carregar. É isso? Não. Mas você tem que achar um equilíbrio. Você tem que olhar pro segurado também, entender a posição dele e você fazer um GR equilibrado. Tem operações que eu acompanho, cara, que é bem bacana. Acho que adquiri bastante experiência nisso, que foi o quê? Chegar ao ponto de determinar que ia ter X mil reais de prejuízo por ano. Que ia ter uma média X de sinistro mês. E aí, por que isso? Porque se eu colocasse a regra mais rígida de GR para ele não ter esse X mil reais de sinistro por mês, ele ia gastar mais de GR do que ele ter esse prejuízo. Então, cara, é bom, deixa ele ter esse prejuízo aqui, a corretora tá sabendo, o segurado tá sabendo, e a seguradora tá sabendo. Aí você faz uma taxa compatível. Então você não vai colocar o GR lá em cima, a régua lá em cima, prejudicar a logística, um GR mais caro que a operação, E o que ele tinha de sinistro era mais barato do que se aplicasse tudo que tinha que aplicar de GR para ele, para evitar essa perda.
É.
Então, a seguradora com essa informação, ela fala, porra, legal. Então, eu sei que eu vou ter, sei lá, 800 mil de sinistro, não é? Aí você faz a taxa, já prevendo isso, o segurado fica feliz, porque ele vai conseguir, ele tem o seguro e está conseguindo fazer a operação dele, a corretora está fazendo a parte dela e o consultor está fazendo a parte dele. Então, assim, está todo mundo fazendo a sua parte, mas tendo informação. Isso que é bacana.
O problema é que essas informações, nem na maioria das vezes, não chega, né?
Não chega porque não tem uma pessoa que vai lá e estuda todas as partes. Então, acho que assim, se você tem a informação de todos os lados, de todas as partes, bacana para você tomar a decisão.
Sim. E aí volta no que o Rafa falou, do consultor ir a campo.
É isso aí.
Entendeu? Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês saibam. Vocês sabem como é feito uma garrafa PET? De água, de refrigerante, Coca-Cola, alguma coisa assim ou não?
Sei lá, você quer usar petróleo, mas não sei como que
é. Não, mas como é que...
Sei lá.
Então, vou contar para vocês. Uma vez uma seguradora me acionou, olha, entrou um cliente novo aí de garrafa PET. E eu também entrei na ignorância, né? Vai lá dar uma olhada, porque pode ser que tenha avaria e tal. Eu, no meu desconhecimento, eu falei assim, cara, vou chegar lá, vou ver um monte de pallet de garrafa vazia de Coca-Cola esperando, né, pra ir pra Coca-Cola. Quando eu cheguei lá, o cara veio com uns tubinhos assim, uns tubinhos de ensaio. E aí eu falei, mas que é isso aqui? Tava eu e o corretor, vocês conhecem o corretor, não vou falar o nome aqui. Aí ele, mas esse aqui é o nosso produto. Aí eu, eu sei, né, que todo mundo acha que tal. Tá. Eu falei, os caras pegam um carregamento daquele, um fardo gigantesco daquele, leva pra Coca-Cola, e aí a Coca-Cola vai lá e põe na máquina lá e molda.
Infla.
Garrafa de 600, de 3 litros. É assim. Então, você tá vendo? Você não sabia. Eu também não sabia.
É mesmo?
E a seguradora...
E o cara acha que é um negócio assim que vai ter avaria, vai amassar e tudo e vai estragar.
Mas pra você ver a loucura, a seguradora que já tinha precificado, que já tinha assinado a policy, também não sabia disso. Você entendeu? E como é que foi? Eu uso muito isso no meu treinamento. Até eu fiz um videozinho, eu uso isso, muito isso nos meus treinamentos. Como é que se descobriu isso? Indo lá a campo, cara. Entendeu? Então, voltando na tua pergunta, cara. Nós três aqui já tivemos um modelo de negócio que você falava pra gente ir a campo e te trazer o relatório. Eu acho que é o mundo perfeito isso, cara. Entendeu? É o cara que vai, entre aspas, fazer o trabalho sujo, mas vai lá entender como é o processo e vai trazer mastigado já para a seguradora, para o corretor, alguma coisa assim.
Muitas vezes você não tem tempo, você está lá na subscrição, entrou uma cotação, você tem que mandar bala, né? Você tem que entregar a cotação. E não dá tempo de você fazer a análise. Mas aí, beleza, você pode fechar e depois falar assim, ó, legal, durante 30 dias aí eu preciso de uma análise até para ajustar o GR, ajustar a taxa, né? Se você combinar isso hoje com o corretor, acho que é muito bem visto, bem aceitável no mercado hoje. E aí depois você vai, estuda a operação e você faz as adequações, né? E o segurado vai gostar disso. Porque o segurado, na maior parte, cara, principalmente embarcador, ele não quer ter esse sinistro.
Uhum.
Ele aceita as sugestões, ele faz as adequações, né? E pegando o gancho que o Pacheco falou, fui lá ver a garrafa PET. Recentemente tinha uma operação de pedras preciosas. 18 milhões.
Nossa.
Numa caixinha, pequenininha, cara. 18 milhões. Aí o cara falou, cara, pô, vamos colocar no caminhão blindadão, escolta e não sei o quê. Eu falei, cara, quanto que vai gastar aí? Uns 10 pau de GR. Eu falei, vai chegar onde? Vai chegar em Guarulhos. E vai pra onde? E vai pra onde? Num prédio na Berrini. Eu falei, cara, e se você meter num helicóptero lá no... em Guarulhos? Qual que é o prédio? Tem um heliponto no prédio. Pausa lá no prédio, acabou. Quanto custa? 2 pau um voo. Tá feito. Pra que você vai meter num caminhão GE? Isca. Porra, faz isso, cara. Acabou. Quanto que é o voo? Aí ele cotou lá R$2.000 pra fazer esse voo. Cata, pegou, fez a operação. Quer mais seguro que isso? Né? Você não saiu pra rua, aí ele até brincou. Porra, valeu, meu. Tá pensando totalmente fora da caixinha. Por quê? O pessoal fica muito ainda apegado ao quê? Rastreador, isca, a escolta, não sei o quê. Cara, era uma caixinha.
E pegando esse gancho, ô Leandro, você acha que a tecnologia ela tem evoluído a contento? A gente, enfim, já teve outros episódios aqui que falamos do fim do 2G para o 5G e tem gente que ainda não se mexe para se atualizar, enfim. É, você acha que estão surgindo ferramentas interessantes? O que, que você pensa?
Eu acho que essa mudança, querendo ou não, essa mudança do 2G para o 4G, a evolução das operadoras, a questão da comunicação, fez algumas empresas se mexerem. Não são todos que estão se mexendo, mas tem muita coisa nova aí no mercado. Tá? E acho que abriu o leque e aproveitou dessa mudança. Tem muita empresa chegando com novidade. Mas tem muita empresa ainda parado no tempo. Uhum. Né? A maior parte, eu acho que ainda está meio que parada no tempo. Ainda estão se discutindo muito questão de teclado, questão de fio, fiação, cara, no caminhão. Você sai lá da cabine para chegar lá na trava de baú com um fio para, né, acionar a trava, o sensor de baú. Sendo que a tecnologia já evoluiu muito, né? Essa parte de LoRa, Bluetooth. Então, assim, hoje, eu sempre falo isso quase que toda vez que a gente vai falar de GR. Cara, você tem um teclado que custa R$800, R$900, né? E um comando de voz, quanto que custa? Você pega uma Alexa hoje, quanto que é a Alexa hoje? Né, o módulo lá, o 8 Dot, 250, 300, né? Será que não dá para converter isso na inteligência ali? O motorista não precisa mais do teclado, ele fala, ela entende e manda mensagem. E depois ela recebe tudo em áudio. A questão de segurança, ele não precisa pegar o teclado, passar a mensagem. Então fala tudo ali, né? Aí precisa evoluir a tecnologia embarcada. Então eu acredito que no futuro, não muito distante, vai ter um módulo só no caminhão ali para controlar realmente trava, bloqueio e tudo mais. E você vai ter uma inteligência artificial, comando de voz, já associado ao celular. Porque o smartphone... Pega aí, vamos pegar nosso smartphone. Quanta coisa que você consegue fazer no smartphone? Faço tudo hoje, praticamente.
Até ligação, né?
Tudo, até ligação.
É o que de vez em quando, né?
É o que você menos faz hoje, né?
Hoje você mais faz a ligação, é verdade.
Tem milhões de aplicativos para tudo, né? Então, por que que a gente ainda tá lá com aquele módulo no caminhão, passando fio? Então, eu já conheço algumas tecnologias que tá 100% sem fio para os sensores atuadores. E também já com o smartphone como teclado. Já tem um aplicativo para passar mensagem, receber. Então, acho que o próximo passo é comando de voz. E aí vai evoluindo. Então, assim, o momento é bom para essas evoluções. Né? Mudar a cultura, na verdade.
Sim.
Porque às vezes também, aí eu vou fazer vou sacanear aqui um pouco, porque às vezes chega essa coisa muito nova, aí bate na seguradora e o cara fala, mas não tem teclado?
Eu ia falar exatamente isso.
Tá muito apegado a essas coisas,
muito apegado,
quer dar uma evoluída.
Mudar, quebrar a cultura.
Como exemplo até, o Leandro, me coloca como exemplo, porque a gente sabe que tem uma tecnologia aí que quer tirar o teclado e deixar tudo no telefone do motorista.
Sim.
Só que qual que é o meu medo em relação a isso? Você já fez um estudo de impacto disso? Qual que são os problemas que podem acontecer? Exemplo, o motorista saiu, deixou o celular cair na privada. E aí, como é que eu tiro o caminhão dali agora? Uma coisa é deixar um celular só para isso, que seria só, basicamente substituir o teclado de hoje.
Sim.
Outra coisa é o celular do motorista, que todo mundo tem aquele preconceito que motorista só tem celular ruim, que não é bem verdade. Mas vão ter aqueles que têm celular ruim.
Sim.
Vai funcionar? Enfim, desenhar diversas variáveis e ver como que eu me preparo para essas... Ninguém me apresentou isso até agora. Então, eu sou esse cara da seguradora.
Tá vendo? Fica... Quem segura a evolução da tecnologia?
Mas vamos ser sinceros. Assim, o que ele pergunta não é um negócio...
O celular do motorista vai ser roubado.
É. Consciente. Qual que é o... Pacheco, acho que pode até falar também. Qual que é a segurança, o backup que se tem caso essas coisas aconteçam,
mas,
entendeu?
O Japa, eu acho assim, cara, respondendo o que você perguntou para ele, né? Eu acho que em relação à tecnologia, eu acho que sim e não. Por que sim e não? Por que o sim? Porque, cara, você tem hoje, lá, quando eu tava na gerenciadora e eu escrevia, entre aspas, a apólice, cara, era cadastro, monitoramento e escolta.
Era isso.
Né? Hoje eram 3 colunas na famosa tabela, né? Cara, hoje você tem 8 colunas. Que você tem isca, você tem segundo rastreador, você tem rastreador redundante, você tem bloqueador e tudo mais e tal. Beleza. Mas e o caminhão bloqueado no pernoite? Que o cara vai lá, dá 3 marteladas no painel, corta o sinal com a central de monitoramento e acabou.
É.
E aí?
E o cara nem vê porque nem configurou até alerta de perda de sinal em pernoite.
E esse é um tipo de roubo que há 20 e tantos anos existe, cara.
É.
E... Né? Ah, mas aí a gerenciadora, aí você vai olhar o relatório lá de a gerenciadora manda lá mensagem, entra em contato, ligue urgente, manda 200 tabelas de status e não sei o que. Pra nada, cara. Pra nada. Então eu acho que as tecnologias, isso de se pensar em alguma coisa sem fio, né? Claro, é uma evolução se pensar em alguma coisa sem fio, mas é óbvio, tem que ter uma certa, um plano B, por exemplo. Né? Mas assim, será que correr o risco, aí tô só colocando aqui na mesa, será que correr o risco do motorista deixar o celular cair e quebrar não vale mais a pena do que ainda ter um fio? Não sei.
É que leva pensar. Até o módulo.
É de se pensar. Só que o problema hoje do mercado, aí abrindo de uma forma geral, né? O mercado traz, entre aspas, soluções, porém sem corrigir o que tá errado, cara.
É que você tem que botar também na balança esse exemplo. Eu tava pensando agora, né? Tipo assim, você vai deixar... Se você deixar isso na mão de um aparelho que é dele, que tá tudo ali, banco, tudo, é um cuidado maior.
É diferente, com certeza.
No universo, quantos problemas vão dar disso aí, entendeu? Não,
é isso que eu queria que deve quem ser, vendesse deve, me informasse.
Mas é difícil, né? Mas deve ser muito pouco, tipo assim, não sei.
E tem uma outra questão. Ah, o motorista não sabe mexer no celular. Sabe.
Ah, cara, não existe.
Sabe.
Cara, hoje em dia... Sabe. Fizeram a pesquisa, entendeu? Lá no passado, falou que smartphones foi feito até por um analfabeto.
Sabe.
Sabe. Figura,
sabe. E ninguém tá falando pra ele configurar. Chegar, não, mas escreveu uma mensagem ali, ele sabe. Não,
e quantos configurar, problemas
não,
a gente...
Mas a partir do momento que a gente tá falando de segurança... Será que no mínimo o antivírus a gente não tinha que exigir ali dentro do celular do cara? E será que o cara tem?
Pode
será
ser.
Que eu não sei. Sim, ah, eu não sei mesmo, entendeu?
Mas quantos problemas a gente tem também de teclado? Que quebra?
Então, não sei.
Tem bastante.
É isso que eu queria ter, esse estudo de impacto, sabe? Hoje, por que que a gente está fazendo isso? Porque tem todos esses problemas aqui que a gente consegue corrigir.
Porque assim, quando você tem, por exemplo, né, o smartphone ali, deu problema? Você consegue fazer os scripts de segurança e embarcar no módulo que está lá no caminhão. Aí você não usa mais o celular naquele momento, naquela viagem, né? Óbvio que toda vez que ele parar, vai alarmar, ele vai ter que ir num telefone fixo, ligar e fazer a senha, a contrassenha ali e desativar o que foi alarmado e tudo mais. É um problema naquela viagem. Aí ele vai ter que corrigir o problema quando ele chegar no destino. Na próxima viagem ele tem que estar tudo ok. É a mesma coisa que, né, o Japo falou. O celular é dele, ele vai ter mais cuidado. Porque não é só o celular da empresa... Que ele tá ali e ele não liga, né? Ele não se preocupa porque não é dele, vai substituir se quebrar. Acho que o celular sendo dele, ele toma mais cuidado. E aí, assim, os que eu já testei, o aplicativo só funciona quando ele tá perto do veículo, conectado ao módulo. Ele não vai. Não é que ele vai chegar na casa dele, ele vai ficar mandando mensagem lá. Então, só funciona quando tá conectado ao módulo. Tem algumas seguranças. Só conecta quando ele liga na central e tem uma senha de confirmação. Para ele conectar um celular no módulo, né, um smartphone no módulo, ele não vai chegar ali e conectar. Então, já foi bastante explorado aí, inclusive, as medidas de invasão do sistema, né? Então, se ele se afastar do veículo e desconectar, o veículo bloqueia automaticamente. Vira aqui tipo uma pós-chave ali, né? Um antifurto. Então, tem bastante vantagem. Agora, sim, ele consegue mandar uma mensagem livre para a central em determinadas situações, né? Se ele estiver conectado a uma rede, mas ele está a X metros do veículo. De repente, ele foi, parou no posto, esqueceu de passar a mensagem de parada, alguém vai questionar ele, ele está com o celular na mão. Parei aqui no posto para tal coisa. Então tem as facilidades, como também tem as complicações. É óbvio que tem que evoluir com isso, né? Mas a gente não pode ficar parado, porque eu tô desde 2022 no mercado e não mudou muita coisa.
Isso é complicado, né?
E tudo tá evoluindo. Tudo evolui muito rápido, mas essa parte de rastreador demora um pouco mais.
Eu vejo que demora bastante. Eu tenho, assim... algumas frustrações quando a gente fala de tecnologia no transporte, porque é que nem o Patrick falou, hoje a nossa lista de equipamentos lá que a gente exige aumentou demais, e um dos equipamentos lá é um bloqueador, porque o bloqueador principal já não funciona.
Né?
Não é seguro, né? E assim, é sempre redundância acima de redundância, porque o primeiro...
Sem corrigir o que tá falho.
O que tá ruim.
O que tá, né, vulnerável.
Tipo, não, continua vendendo esse que tá ruim, porque a gente fatura aqui, vamos vender, mas esse aqui...
Exatamente.
E não traz inteligência pro processo. Óbvio, parte da culpa é nossa, não tenho dúvida. Mas a gente, sei lá, às vezes me frustra um pouco nesse sentido, né? Agora, deixa eu falar para vocês. Como vocês têm visto a padronização das análises que até nós das seguradoras temos feito, né? Enfim, a gente conversa, vocês sabem até a minha opinião a respeito. Hã?
Qual que é?
Ah, eu acho que precisa evoluir, como tudo na vida. Eu acho que como,
melhor não tocar nesse assunto.
Como um primeiro lançamento foi excelente. E aí, tudo na vida é feito do rascunho, do projeto final e das suas evoluções. Eu acho que é isso. Mas também, eventualmente, vai ter coisas lá que estão erradas, que precisam ser corrigidas e criticadas. Você acha que, de alguma forma, isso ajudou vocês? Isso piorou para vocês? Ou piorou o serviço agregado? Precisa ter mais... vocês conseguem se diferenciar entre si a partir do momento que tem um documento padrão? Enfim.
Alô, eu falo você.
Boa pergunta. Então, financeiramente, lógico que foi bom, foi positivo, né? Porque as gerenciadoras... Algumas não cumprem, mas as gerenciadoras, a princípio, de 2 em 2 anos, têm que renovar o laudo de avaliação. Como você falou, assim, foi bom porque, de uma certa forma, padronizou, né? Então, qualquer consultor que vai hoje para qualquer gerenciadora vai usar a mesma planilha. Aonde está o diferencial? Como o consultor vai conduzir isso junto à gerenciadora? Eu, por exemplo, eu sempre brinco, eu nunca reprovei uma gerenciadora de risco. Porque eu sou bonzinho? Não. Porque se eu encontro algum problema na hora, eu já falo pro cara, falo, ó, cara, mas você vai perder ponto aqui, ó. Entendeu? Pô, você não tem um sprinkler, você não tem uma segurança física, um armário, alguma coisa assim. A gente volta naquilo, quer fazer? Se não quiser fazer, você vai deixar. E eu já tive gerenciadora que falou, cara, espera 15 dias que eu vou comprar tal coisa. Beleza. Ou teve gerenciadora que falou assim, ah, eu não me importo de perder ponto com isso daí. Tá, beleza também. Então, primeiro, eu acho que esse é um trabalho. Eu sei que o Leandro também. Eu levo dessa forma, eu vou fazer uma avaliação da gerenciadora, mas acaba sendo uma consultoria. Porque eu vou batendo com o cara todos os pontos ali, né? E o outro diferencial, eu acho que tá no relatório. Entendeu? A diferença dos consultores está no relatório. Eu sei, o Leandro já viu o meu relatório, eu já vi o relatório do Leandro, por circunstâncias, a gente tem um formato mais ou menos parecido. Mas eu já vi outros relatórios que, cara, o consultor pegou a tabela, transcreveu para um Word e pronto. Ou seja, claro, as seguradoras sempre falaram e com razão. O relatório do consultor é um embasamento para o processo de avaliação da seguradora. Mas você sabe muito bem, se o cara pegar só aquela tabela e ler tem ou não tem, que fotografia ele tem da gerenciadora?
Não é nenhuma.
Nenhuma, entendeu? É. Então, um outro trabalho, por exemplo...
Eu brinco que é o exame médico para você entrar no trabalho. Tá apto ou não tá?
Ou então aqueles de...
É bom, você vai ver na prática.
Dia a dia depois.
Aqueles de viagem internacional, né? Tá carregando bomba, tá carregando arma, alguma, né? Aí entra um outro trabalho que eu acho que... E falo isso abertamente aqui, não tem problema. Que eu acho que a FENSEG em si tá demorando demais. Cara, de dar uma revisada nisso. Entendeu? De dar uma revisada. Ali a pontuação tá errada. Não é nem a pontuação. A nota de corte... Para mim está errada. Eu acho que deveria sim ter uma auditoria mais firme em cima do trabalho técnico do consultor, eu acho. Entendeu? Eu já peguei relatório que tinha coisa errada ali, sabe? Então, é isso.
Fala aí. Eu acho que foi bacana esse primeiro protocolo para a gerenciadora, porque cada consultor tinha só o seu modelo de relatório. Então, unificando isso foi bacana. Porque tinha gerenciadora que tinha que fazer 2, 3 consultores, às vezes, né? E aí tem uma questão de custo para eles e tudo mais. Então, essa unificação eu achei bacana. Mas acho que está na hora de realmente revisar e fazer uma segunda versão. Isso foi feito, acho que de 2018 para 2019. Começou a aplicar em 2019, né?
Acho que sim.
E aí, pô, já estamos falando de 5 anos. Então, da mesma forma que a gente está falando aqui de evolução de tecnologia, tem que ter uma evolução também, porque muita coisa mudou. É. De 2019 para cá, a gente passou uma pandemia que mudou muita coisa na pandemia, que ainda não tem os pontos positivos da pandemia, que evoluíram algumas coisas, né? essa questão de nuvem. Home office, tá? Então, tinha aquele preconceito, né? Trabalhar em home office, será que o cara vai render igual? Vai ter uma performance boa? E hoje eu vejo que funcionou, né? Uhum. Até hoje, muitas empresas não voltaram presencialmente, ainda fazem misto, né? X dias na empresa, X dias em casa, enfim, cada um tem uma regra. E funciona. Então, isso evoluiu. Então, o protocolo também precisa evoluir. De repente, precisa de uma segunda versão. Como é que evoluiu os softwares de integração? Também evoluíram, mudou. Então, de repente, tem que revisitar lá o tópico de software de integração e incluir mais itens. De repente, tem item que não precisa mais.
Já morreu.
E já não existe mais.
Telefonia da central.
Telefonia da central. Cara, quem que usa telefone fixo hoje? É. Hoje é tudo celular, WhatsApp.
VoIP,
tem GR aí com inteligência artificial para fazer desbloqueio de veículo. E é seguro, eu testei.
Uhum.
Sabe? Tem o bot, né, do WhatsApp.
Chatbot.
Então, assim, evoluiu muita coisa. Então, precisa, de repente, revisitar e fazer uma segunda versão até para acompanhar a evolução do mercado. Né?
Eu já fiz, somando gerenciadora, somando empresa de cadastro e somando central própria de cliente, que é uma tendência que vem bem forte aí nos últimos meses, né? O transportador querer montar uma central própria. Outro dia eu estava fazendo umas contas também. Eu já fiz aproximadamente umas 35 avaliações.
De central própria?
Central, entre central, GR e empresa de cadastro. Né, até o pessoal que não sabe, né, o protocolo é dividido em capítulos, cada capítulo tem uma nota de corte. O primeiro capítulo, que é de documentação, você precisa ter 100%. Os outros, você pode ter até 70%, 80%. Né? E aí você tem uma classificação de aprovado, aprovado com ressalva ou reprovado. Se em qualquer desses itens você, por exemplo, você pode ter 100% em tudo. Em um desses blocos você tiver um aprovado com ressalva, o teu resultado geral vai ser de aprovado com ressalva. Tá? Mas eu, por exemplo, já tive gerenciadora que o cara ganhou 100% em tudo. Ele foi aprovado. A classificação dele foi como aprovado. Eu já fiz de gerenciadora que o cara teve 75, 78, 81... Tá? E foi aprovado da mesma forma. Eu já, faz, sei lá, 15, 20 dias atrás, eu terminei um relatório de uma empresa de cadastro que ela só não ganhou 100% porque ela não tem sprinkler. E aí, não. Cara, porra, eu não vou quebrar, não é se botar uma faixa de saída de emergência, né? Tudo uma estrutura de encanamento e tudo. Mas o cara falou, pô, Pacheco, eu não vou fazer, cara. Agora... Tudo bem, no dia a dia é isso que vai comprometer também a entrada do
qualidade
cara.
Do serviço, né?
Não vai. Mas, pô, o cara podia ficar com 100%, entendeu?
É, qualidade do serviço, né? Eu acho que, pegando o gancho aí, o protocolo de tecnologia, de rastreador principal, eu acho que já foi bem melhor elaborado. Porque aí já fala que se ele cumpre as regras do AVCB. Não tá falando, você tem sprinkler, você tem extintor, você tem alarme de incêndio. Às vezes o cara não precisa, porque a estrutura dele, o bombeiro vai lá e fala assim, não, você precisa só de extintor.
Você concorda que se o cara tem um alvará do corpo de bombeiro, ele não tá em condições?
É, pra operar. Entendeu? Sim.
Então.
Fato é, né?
Condições legais, sim.
Então. É.
E aí, assim, como que você exige dele mais do que o próprio, né, prefeitura está exigindo ali para fazer uma liberação? Eu acho que ok, tem itens que são importantes, por exemplo, um detector de fumaça no data center, se ele tem data center interno. Mas e o sprinkler? Você vai colocar um sprinkler na central? Se estourar um sprinkler, acabou.
É.
Mata todos os computadores ali. O cara vai operar de onde? Ele tem que ir para central redundante ou vai para home.
É.
Enfim.
Mas era isso que eu ia falar quando eu falei para operar legalmente, sim. Mas numa questão de visando segurança e continuidade e não perder dados, eventualmente, ainda mais sem armazenamento local, e que aí a gente tem que ter essa preocupação.
Exato.
Porque no fim do dia, querendo ou não, a partir do momento que a gente emite lá um aprovado pro cara, não sei, acho que é algo
então,
que
mas aí eu vou contrapor o que você está falando. Não lembro hoje de uma gerenciadora que, quando você fala de dados de monitoramento, que tem armazenagem local.
É, agora já.
É isso foi, que eu ia falar, porque tudo na nuvem.
Na época.
É nuvem.
Na época.
Então, mas aí volta na necessidade de uma atualização do protocolo.
Porque ainda
entendeu?
Tem esse item lá.
O mais importante é as redundâncias
e
o.
Ele não perde ponto.
Não, sim, mas entendeu? Não, não é condizente.
Mas pergunta se tem armazenagem física ou nuvem.
Mudou muito. Mudou muito nesse período.
O cara, quando muito, tem telefone, né? Puta, dado administrativo. Quando tem?
Ah, isso, entendeu? Isso,
no entanto, fato, que quando a gente começou a fazer, você ia na gerenciadora e, pô, o CPD do cara era gigantesco. Hoje o cara tem uma salinha com...
Um hackzinho só de internet lá, dados e tudo mais.
Eu não tô fazendo seguro pro cara, né? Não preciso me preocupar.
É. Eu acho que numa nova versão, focar mais parte técnica, qualidade do serviço.
Cara, isso
eu acho que faltou isso, né? Tem alguns itens de segurança, de cumprir regra de apólice, de liberação de caminhão, o cara ir viajar, treinamento de motorista, como que tá a qualificação daquele cara. Acho que o cadastro, principalmente, a parte de cadastro, perfil securitário, falta muito item. E evoluiu muito também, nos últimos 3-4 anos, evoluiu muito. É, porque hoje você tem integrações que você pega toda a informação e confirma, com garantia, com exatidão, em 30, 40 segundos. E aí outro dia eu fui numa GR, eu falei, como você faz? Não, faço ainda na raça, que é raiz.
É, GR raiz.
Eu entro aqui no site e falo, cara,
sabe mais
desculpa, isso pra mim hoje é ultrapassado. Por quê? Porque ele tem uma pessoa ali fazendo, e se a pessoa comer bola, na confirmação de dados, ele libera ou ele barra alguém que não deveria. Agora, quando você tem uma integração, que você já tem ali a integração com inteligência para checar todos os dados e confirmar, não tem mão. Não tem mão, mano. Aquilo ali é 100% exato, cara. É muito melhor, é muito mais rápido.
Hoje eu brinco, né? As pessoas às vezes acham que eu tô maluco, mas assim, eu falo, hoje é muito fácil você abrir uma gerenciadora de risco na parte de procedimento. É, porque você tem sistemas hoje, terceirizados ou quem desenvolve o seu sistema próprio, você tem sistemas que ninguém precisa encostar a mão em nada. O cara recebe a apólice, entrou o cliente, ele pega a apólice, parametriza todo o sistema, operação X, valor tal, restrição de motorista aí, precisa de isca, precisa de escolta e tudo mais. Num segundo momento, o cliente vai emitir uma solicitação de monitoramento, desde que o sistema esteja bem parametrizado, a partir do momento que aquela solicitação de monitoramento foi concluída com um sucesso, eu já tenho a total garantia de que todas aquelas regras da apólice foram cumpridas, estão ali. Da mesma forma, você hoje pode ter uma viagem São Paulo-Recife que o operador não vai nem saber que aquela viagem aconteceu. Se você tiver um sistema bem parametrizado e se você tiver um motorista que cumpra os procedimentos de monitoramento. Porque o motorista vai mandar, a solicitação de monitoramento foi feita. O motorista vai mandar a macro, o sistema já vai ler aquela macro, já vai entender que ele está num chamado alvo, já vai mandar os comandos. O cara para para refeição, está num posto homologado, mandou a macro, libera a porta. Previsão de saída daqui a uma hora. 50 minutos depois, o cara mandou a macro de reinício. Está tudo ok? Beleza? Ativa o sensor de porta? Parou no pernoite. E assim por diante. Entendeu?
É, hoje a ideia é realmente tratar...
Desculpa, eu falei isso só para chegar. E isso, cara, é muito pouco explorado ainda no protocolo.
Yeah. Acho que cada vez mais vai ser isso e tratar não conformidade. Eu acredito que vai chegar até a inteligência artificial para monitorar o motorista pelo comportamento e não só pela regra padrão. Você vai ter uma regra padrão, é óbvio, para quando entrar na operação, mas no dia a dia você vai começar a entender como que aquele motorista dirige.
Ah, hoje tem nos veículos mais avançados, já tem isso.
Já tem.
Isso tem que chegar.
Mas isso você já tem no celular. Hoje você já tem no smartphone isso. Muitas vezes eu recebo alerta quando eu vou colocar lá no Waze, ele já me dá a dica do horário. Você tá indo para esse lugar?
Ah, não. A gente até conversou isso com o Léo, né?
Já tem. Então, assim, daqui a pouco, qual que é a ideia? Pô, é óbvio que ele vai ter algumas viagens para ele entender como aquele motorista dirige. A partir de X viagens, cara, você já traçou o comportamento daquele motorista.
Exatamente.
E aí sim você fala assim, pô, o Leandro vai de São Paulo ao Rio, ele sempre para no posto A e no B. Por que que ele parou no C hoje? tá fora do comportamento. Talvez isso não seja nada, ou talvez isso seja um indicativo ação, de risco.
É que é por ter saído da rotina.
Exatamente. Assim. Ele sempre anda com a média de 80 por hora. Por que que hoje ele tá andando a 40? Tem algum acidente? Teve algum acidente na via? Automaticamente ele pode consultar a concessionária e falar, cara, teve realmente um acidente. Ou não tem, então tem alguma coisa diferente, tem que ir atrás dessa informação. Aí você vai ter muito mais qualidade no monitoramento. Então, assim, são essas evoluções que eu acredito que vai chegar, né? Mas, e aí não vai mais depender tanto do rastreador. Óbvio, você vai ter informação do rastreador, mas é muito mais de software, de inteligência artificial do que humana, de hardware, né? Mas você tem que ter um hardware bom lá para fazer isso funcionar.
Mas aí, desculpa te cortar, aí a gente volta numa questão que a gente conversou mais cedo. Muitas das informações a gerenciadora hoje já tem. Só que ela trabalha isso pessimamente. Entendeu? É aquilo que... outra coisa que eu sempre falo...
Ou nem trabalha, né?
Ou nem trabalha, né? Não sei se você já participou, mas o Rafa com certeza. Comitê. Aí o cara vem lá com... Eu não sou ignorante de ser contrário à tecnologia, não é isso? Mas o cara vem lá com Power BI... dashboard, não sei o que e tal. O cara fica 45 minutos apresentando um monte de gráfico. Você termina a reunião, tá bom, meu filho, mas e aí? Onde tá o problema? Uhum. O cara não sabe te responder. Entendeu? Vem aquelas, os indicadores lá, não conformidades. Aí o primeiro que tem, geralmente, é perda de sinal. Este mês tivemos 250 perdas de sinal. Onde foi? Com qual tecnologia? Qual região?
Qual é a operadora? Porque, de repente, pode ser um operador específico naquela rota que o cliente faz.
Mas isso, Pacheco, você acha que não está ligado muito pelo desconhecimento da figura?
Do
profissional?
Sim.
Porque, assim...
É profissional.
As perguntas que você e o Leandro colocaram não é assim, tipo assim, e a operadora? E onde? Que horário? Isso aí já deveria vir de um profissional muito bem qualificado, né?
Então, onde está esse cara?
Não, eu entendo que... Não, mas você não acha que...
Tô brincando.
Mas vocês não acham que falta uma... Não é uma profissionalização, mas...
Acho uma qualificação dentro da empresa ali. Dentro da própria
empresa, para isso, uma valorização maior.
Eu tava conversando isso com uma GR esses dias, que para mim é uma daquelas que ainda mantém um certo nível de qualidade. O quão falta, assim, a galera formar gerente de conta, como gerente de conta mesmo, como um analista, essa é a palavra, analista do risco, e trazer solução mesmo pro processo, né? Porque hoje em dia tem um monte, eu brinco que assim, sei lá, um gerente de pós-venda, você chama de qualquer coisa, mas que é o cara que vai lá e te apresenta alerta e te empurra um PA, sei lá, entendeu?
Pra resolver esse problema aqui que a gente criou,
é.
Que tem muito celular, esse monte de alerta, e você compra um PA aí que...
Aí o cara fala assim, não, no mês passado nós tivemos não sei quantos cadastros na segunda, não sei quantos na terça, não sei quantos na quarta. Cara, que isso me interessa?
Exato.
Eu quero saber isso, cara. Eu quero saber onde está o problema. Mas aí o cara vem com uma outra resposta. Não, tá tudo bem, não tem sinistro.
Não tem porque não tentaram?
Aí é
que ou tá. Porque realmente a operação está bem, né, configurada, tem o preventivo, como que está isso?
Não vou citar nomes aqui, claro, mas tinha uma operação com ele aqui que eu falava direto, falei, cara, a hora que tentarem alguma coisa vai dar merda, lembra? E assim, quem, não estou citando nomes, então posso falar isso, quem caiu nesse conto foi até o próprio cliente, cara. Lembra que ele fazia os comitês
isso.
Não, 387 dias sem sinistro. E eu só olhando assim, falei, vai dar merda a hora que tentarem.
Até a gente já teve situação em comum.
É foda,
cara. E aí eu vou citar o exemplo, porque eu queria saber se vocês ainda sofrem com isso hoje em dia. Não sei se você vai lembrar de um dia que eu te mandei numa gerenciadora. Aí eu falei, vai lá. Quando eu chegar lá, eu vou falar que você vai auditar a base.
É isso aí.
Ele foi lá e tal, e aí não deixaram ele auditar a base. Por isso que eu lembrei. É. Não deixaram ele auditar a base. Enfim, vocês têm esse tipo de resistência ainda hoje em dia? As gerenciadoras ainda, não quero, tal, não sei o quê.
Ô, Rafa, eu acho assim, e aí eu vou, também posso falar isso abertamente aqui, até porque em off a gente já falou isso. Eu acho que o cenário hoje... É 50% responsabilidade do prestador, porque aí eu estou colocando gerenciador aí, tecnologia, e 50% responsabilidade da seguradora. Um lá teve um sinistro. O que acontece na grande maioria das vezes? A seguradora arma a sua metralhadora e assim, quer encontrar um culpado para negar o sinistro. Por outro lado, o prestador, principalmente a gerenciadora, veste a sua armadura, preciso me defender porque esse cara vai querer encontrar alguma coisa aqui. É o que eu sempre falo também. Negar uma indenização faz parte.
É.
Né? Mas, assim, fica aquela discussão. Por que fez? Por que que não fez? É, o vídeo que eu fiz ontem. Vou, então, tirar a gerenciadora da policy. Tá, tá, cara, mas... E o problema? Por que que aconteceu isso?
Uhum.
De onde está vazando uma informação aqui? Dificilmente você vê o pessoal fala assim... Mas como é que a quadrilha sabia que o caminhão ia estar carregado, que era esse caminhão que ia estar passando naquele ponto, naquele horário? Aí fica naquela... Por que que demorou para acionar a pronta resposta? Por que que não fez isso? Por que que não fez aquilo? E a gerenciadora do lado de cá também tentando se defender. Entendeu? Então, a gerenciadora é santa? Não. Mas a seguradora também, eu acho que tinha que ir, às vezes, um pouco mais de coração aberto, entendeu? Uhum. Nesse relacionamento. E isso acaba... Na minha visão, olhando bem mais amplo, gerando um problema no meu conceito gravíssimo que a gente tem hoje dos envolvidos. Seguradora, corretor, gerenciadora, tecnologia, cliente, consultor. Quando que se senta numa mesma mesa todo mundo para tentar resolver um problema?
Não. É difícil. Especialmente trazer tecnologia. E quase.
Na minha visão, é que todo mundo tá em lados opostos ali, é o que você falou.
Acho mas que se vai... colocam, né, na verdade, em lados opostos, que não deveria.
Exatamente.
Não, se colocam. Mas assim, eu acho que há o papel. É que é foda. Depois que ocorreu, é aquele velho ditado, né? Engenheiro de obra pronta, né? Ocorreu e.
Nesse caso, por exemplo, você acha que se ele chegasse lá e visse um monte de problema? Eu ia lá falar pro cliente que tinha um monte de problema, eu ia falar pro cara que tá com problema, que ele tem um monte de problema, pra tentar se arrumar. Esse é o ponto. Quando eu faço um tipo de negócio desse meio surpresa, é pro cara, talvez nem o próprio dono da empresa sabe que ele tem aquele problema específico.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que a auditoria, na minha visão, ela serve pra isso. Né, para essa busca evolutiva do processo ali, né?
Existe um mito ainda do nosso mercado, não só do nosso, no geral, que a auditoria é para te prejudicar. É isso. O cara vai vir auditar aqui, vai ferrar a gente.
A gente falou, gravamos sobre isso.
Então, cara, é assim, não é. Auditoria é para te ajudar.
É isso aí.
Para você identificar a não conformidade, aonde que está o problema e consertar.
Um olhar
e resolver.
Fora, né?
De fora.
Não viciado.
Exatamente, porque você tem aquela questão, eu tenho auditoria interna. Pô, mas eu sou amigão do Pacheco. Ufa. E eu tô auditando ele, eu vou ferrar ele? E ele vai me auditar, ele vai me ferrar?
Imparcial,
então não.
Cara.
Porque quando você tem uma auditoria de fora, é imparcial, é isso daí. Então assim,
independente.
Só que não adianta também você só chegar lá com a auditoria, com um monte de problema e jogar no ventilador e não ter uma solução.
Ou mandar
você
a pessoa embora como se
o problema fosse a pessoa.
Exatamente. Ou o processo. Que então, o cara cumpriu o processo, mas o processo estava errado.
Exatamente. Então assim, fez a auditoria, identificou, é que eu sempre digo, diagnóstico. Você vai fazer uma auditoria para quê? Para criar um diagnóstico. Fez o diagnóstico, e aí, qual que é o remédio? Então tem um plano de ação. Para esse problema, essa solução. Para esse problema, essa solução. Depois você volta, depois de 30 dias, você volta lá, faz uma nova auditoria e fala, pô, resolveu. Opa, isso aqui ainda não. Mas quanto esse aqui que não foi resolvido é tão grave assim que vai gerar um sinistro? De repente não é. Pode, de repente, mudar, relevar e tal. Mas você consegue começar... volta a colocar o trem no trilho. Né? Você consegue fazer um trabalho aí, assim, que é trabalho de consultoria. Então, assim, o pessoal não tem que ter medo de auditoria. Até porque, vamos lá, você chega de surpresa lá para fazer uma auditoria, o cara não te deixa entrar. Tá bom. Porque você já veio na cabeça, tem problema. Se o cara não deixou entrar, é porque tem problema. Né?
Mas assim...
E aí, amanhã ou depois, vai ter um sinistro? Se o cara não me der os documentos para eu auditar esse sinistro, eu não pago. Enquanto eu não tenho o documento, eu não indenizo. E vai ficar nisso. Uma hora ele vai ter que dar os documentos, a gente vai auditar e vai falar, não cumpriu ou não cumpriu. Eu tenho muitos comitês com meus clientes. E assim, são comitês que você já participou de vários. E assim, são comitês que a gente não fica muito nessa de, teve tantas não sei o que lá, com meu amigo.
Que não serve para nada, né?
É o seguinte, é problema e solução. Nossos comitês é isso aqui. Problema e solução.
Direto.
Pode até acontecer. Mas nós tivemos... 20 mil paradas não informadas. Tá bom, quem são os motoristas das 20 mil paradas não informadas? Quem são o top 10? A top 10 aí. O que vocês fizeram para corrigir esse problema? Porque mês que vem você vai vir aqui e vai falar que teve 20 mil de novo. Uhum. Então, assim, o que você está fazendo para resolver esse problema? São 10 motoristas? Beleza, pega esses 10 caras e vão treinar. Teve a operação que a gente colocou, lembra? De cara, se o cara tiver 3 não conformidade no mês da mesma, né? Ele é rescindente, ele ganha um gancho lá, ele tem que assinar uma advertência. Então é uma advertência, até o ponto que ele pode ser afastado da operação. Porque assim, não adianta você querer disciplinar a operação também. Tudo bem, você tem que ter as punições, você tem que ter também os prêmios, né? Então, qual que é o prêmio? O motorista pegar uns fretes melhores, ou ele pegar uma rota melhor, né? Então, aí você começa a balancear. Cara, se esse motorista tá quebrando a regra, tem um monte de não conformidade, e ninguém vai lá corrigir, que é o problema do motorista, ou o problema do rastreador, do veículo. Então, assim, tem que identificar o problema e ir lá e corrigir. Não adianta só ficar apresentando o número. Então, assim, é bem voltado os comitês para isso. Uhum. Chegar lá, problema e solução. No próximo mês tem que reduzir isso. Se não reduziu, aí a gente vai atrás do culpado. Por que que não reduziu?
Vocês querem ver um indicador que é pouquíssimo explorado em comitê? Excesso de velocidade. Entendeu? O cara vai lá assim, 250 perda de sinal, não sei quanto desvio de rota. Tá, mas e o excesso de velocidade? Aí o cara fala assim, não, mas não tem acidente. Tá bom, meu filho, não tem acidente. Mas
Vamos esperar ter?
Entendeu?
Eu ia chegar nesse ponto, porque eu ia até fazer uma pergunta pra vocês, porque a gente tá falando muito de roubo, né? Só que se a gente começa a olhar os números hoje, uhum, a balança se inverteu, né? A gente tem muito mais acidente do que roubo, entendeu?
E você tem muito mais tecnologia pra roubo.
Exato.
Do que pra acidente.
Exato. E como as seguradoras estão buscando isso através dos consultores de vocês? Tem vindo demanda pra se resolver? Vocês operam nisso? Ou hoje é muito mais um roubo do que um acidente?
Não, hoje, na carteira que eu atendo, tem as duas partes, roubo e acidente. Está evoluindo bastante a questão de prevenção de acidente, não só voltado para treinamento de motorista, mas também para tipo de o comportamento de condução, né?
Câmera.
E não entra só a questão da velocidade, mas o comportamento realmente. Porque você pode ter um motorista que não tem experiência num determinado tipo de mercadoria, que movimenta, e ele vai tombar 20 por hora. Então não era velocidade, é imperícia. O cara não sabe transportar aquele tipo de veículo, aquele tipo de carga. Uhum. Então, qual que é o histórico desse motorista com esse tipo de mercadoria? Ele é novo, tá entrando agora, então ele tem que ter um treinamento, ele tem que ter um acompanhamento melhor, tá? Uma outra coisa que ainda tem hoje a questão de medir velocidade, vamos medir velocidade, mas qual que é a velocidade? 80, 90, que fica naquela meio que padrão, né? A melhor rodovia do Brasil, a velocidade para pesados é 90. Só que tem lugar que é 40.
Rotatório,
o
cara vai fazer
uma. E aí o cara tá pegando o quê? Qual a informação? 80, 90. E aí eu já tive um caso real de um tombamento e o cara tava 80 por hora e a via era 60. Não saía no rastreador, porque estava configurado 80, então ele estava ali. 79, 80, não gerava alerta. Ele tombou, pegou o disco de tacógrafo, e aí a rodovia era 60. Não teve indenização. Ah, mas não está escrito na apólice. Não precisa, é lei.
É regra de
havia 60.
Excesso de velocidade.
Você tem que dar 60. Entendeu? Então, assim, essas auditorias têm que trazer também para conhecimento do segurado que não é só a velocidade que está configurada no rastreador, é a velocidade da via. Porque então tem muita coisa para evoluir para questão de acidentes, prevenção de acidentes, né? E até pegando o seu gancho que você falou do roubo e do acidente, eu, na minha visão hoje como consultor, que eu atendo várias operações, tem outros riscos que a gente não analisa, que tudo bem, acontece bem pouco, mas que a gente, quando acontece, a gente não está preparado. O ano passado, por exemplo, teve uma estiagem maior, todo ano tem, mas o ano passado teve uma estiagem maior no norte. Parou tudo, cara. Não entrava navio em Manaus. Até algumas balsas não circularam. Ficou lá 5 ou 7 dias tudo parado, né? Colapsou. Cara, ficou tudo parado.
Na hora que isso for sair, né?
Não.
Que saiu, no caso.
Isso foi em de outubro para novembro. Eu fui em janeiro, no final de janeiro fui para Manaus. O pessoal tava fazendo a produção de dezembro.
É.
E aí preocupado com esse ano, se a estiagem fosse maior. E aí, esse ano, Deu outro problema, que foi o quê? Prevendo essa questão de que poderia ser uma estiagem maior, o pessoal levou matéria-prima antes do tempo. E aí, cara, colapsou de novo. Porque ele não estava na programação. E aí, que você que viaja bastante também, cara, a gente é uma falta de estrutura geral hoje no Brasil. Os aeroportos estão colapsados. Os portos. Então, assim, a demanda subiu muito e aí eles não se prepararam.
Eu não sei se vocês viram.
São outros riscos que a gente não analisa.
Há uns 20 dias atrás, 25 dias atrás, colapsou Guarulhos, cara. O cara falou, não, para, porque não tem mais lugar pra gente colocar carga.
É.
A carga tá literalmente na pista.
É.
Imagina você ir para outros lugares, aeroporto. Cara, eu já fui em aeroporto que a área de passageiro já era uma rodoviária. A área de carga, então, cara,
nossa,
é uma cordinha e o cachorro caramelo tomando conta lá, cara, é isso.
Teve uma operação agora em setembro para outubro, que tava bem baixo o rio. Tava saindo de Manaus, fizeram meio que uma plataforma flutuante para tirar os containers de balsa, que só saía de balsa, que normalmente é para carreta, chegando até um navio para transbordar essa carga para o navio para sair. Então, qual o custo disso? Quanto tempo a mais demora isso? São riscos logísticos, né? Mas que influencia no nosso risco aqui também. De resultado de apólice de vocês também, que pode acontecer.
Sim.
Porque você está tendo uma movimentação a mais. Um container ali pode cair. Tem cobertura para isso. Né? Então, assim, tem outras coisas que a gente às vezes não avalia, que não acontece com frequência, mas o impacto vai ser grande.
Ô Pacheco, e até para a gente entrar num tema de saída, digamos assim, o sinistro. Vocês dois faziam aquelas análises de sinistros, até para regulação e tal, que óbvio, era uma análise mais focada na cláusula de GR e cumprimento e tal. E isso era uma coisa que eu tenho que confessar. Os dois eram perfis bem diferentes na análise, né? Você com viés de segurador, de tentar trabalhar nisso, e você com viés de central de monitoramento bem forte, assim. Era bem nítido, assim, quando você lia os relatórios. Como vocês acham que, assim, essa análise do sinistro focado em GR pode auxiliar não só a seguradora, mas o ambiente como um todo, assim? Hoje, alguma reguladora procura vocês para fazer esse tipo de serviço ou não?
Assim, procura. Para mim, pelo menos, procura. Tá? Mas, assim, eu acho que é um... Por exemplo, vou contar, também não vou contar o santo, né? Uma reguladora me procurou. Ah, é assim, assado e tal. Aí, quanto que é? É X. Pô, mas não dá pra fazer menos e tal. Falei assim, olha, com X, eu faço um relatório pra você de 15 páginas. Se você quiser, eu faço um relatório de 3 páginas e te cobro Y. Aí o cara, tá bom, vamos fazer o de Y então. Eu falei, tudo bem, tá bom. Aí no último... No minuto antes dele mandar o primeiro e-mail, ele assim... Então, não dá. Só para exemplificar, era R$1.000. O cara assim, não dá pra fazer por 900? O cara querendo pichinchar R$100. Aí, assim, sai, como eu falo, né? Sai da negociação e entra na pichincha, né? Mas por que eu contei essa história aqui? Para dizer, assim, que a reguladora, na minha visão também, é um outro player que tem um potencial tremendo, cara, para usar o gerenciamento de risco.
Uhum.
E aí, respondendo a tua pergunta, porque quando você vai fazer uma análise de um sinistro, negar ou não a indenização é uma consequência de todo um trabalho que você faz antes. E aí, de 10 sinistros, pelo menos a minha média é mais ou menos essa, de 10 sinistros que eu analiso, uns 8 tem alguma coisa errada. Alguma coisa que pode melhorar. Isso não quer dizer que teve um descumprimento do PGR. Por quê? Ou porque aquela falha não teve um nexo causal com o sinistro, efetivamente, ou, que é o que acontece na grande maioria das vezes, o detalhe daquele procedimento não estava escrito em lugar nenhum. Eu acho que eu já te contei isso. Eu trabalhava em seguradora, hoje o cara é um grande amigo meu, mas na hora eu quase mandei ele tomar naquele lugar. Eu era seguradora, ele gerenciadora, teve um sinistro. Por que fez, por que não fez, não sei o que. Então chega uma hora que ele falou pra mim, não estava escrito que eu tinha que fazer isso daí. E
Infelizmente, eu ouço bastante.
E eu, como seguradora, tive que enfiar meu rabinho entre as pernas e falar, realmente, não está escrito em lugar nenhum.
Por isso que hoje o PGR tem 14 páginas.
Por isso, então. Mas é aí, bizarro, aí mas a gerenciadora, enfim. Quando eu vou na gerenciadora, e falo assim, cara, escreve o que você vai fazer quando perder o sinal, quando desviar a rota, quando apertar o botão de pânico. O cara acha que eu tô querendo ferrar com a gerenciadora. A gerenciadora acha. Pô, você tá querendo me ferrar. Aí o cara falou outra coisa, né?
Quer engessar a operação.
Você tá querendo me ferrar. Eu falo, cara, é o contrário. Eu tô querendo te ajudar. Pra depois, quando tiver o sinistro, você sentar e falar assim, ó, o que tava escrito pra eu fazer é isso daqui. Aí não, fica aquelas assim, tomar as medidas de emergência. Tá, mas o quê? Nas situações de risco, o que é situação de risco? Né? Então, voltando para a tua pergunta, eu vejo inúmeras, cara, possibilidades quando você faz uma análise de um sinistro de encontrar erro e, consequentemente, voltar e corrigir o processo. Volta no que a gente falou agora há pouco. Ah, vou esbravejar, vou tirar da policy, vou suspender, vou mandar no grupo lá da FENSEG que vocês são um lixo, não sei o quê e tal. Cara, mas e aí o processo que está errado? Porque se sair a gerenciadora A e entrar a B, se o cara lá da ponta da linha da transportadora que está fazendo o cadastro de motorista continuar errando do mesmo jeito, pode vir a C, a D, a E, a F, que vai continuar do mesmo jeito.
Isso eu falo bastante lá. Não adianta nada trocar quem faz e não trocar o que é feito, né?
É, por aí.
Se for só a pessoa, não adianta.
Troca a mosca, né?
É. Enfim, óbvio que quando você troca quem faz, talvez o quem vem para trazer algo diferente. Se não for para trazer algo diferente, nem vem, né? Então...
É, exatamente.
E você, Leandro, você explora bastante esse mercado ou não?
Exploro, eu faço muito ainda para seguradora e para corretora, porque às vezes tem um sinistro e a corretora quer saber se realmente cumpriu ou não, até para ela entender o que precisa mudar na operação. E eu uso muito como oportunidade de melhoria mesmo. Então eu pego ali as não conformidades e falo, ó, tem muita melhoria aqui para ser feita, né? E aí a gente vai ajustar a operação também. Óbvio que também chega nessa questão de pagar ou não, se tem cobertura ou não, né? Se cumpriu a regra ou não. E aí, uma vez, também usando aí o gancho, o exemplo...
Sem citar
nomes. A gente pegou um caso que o cara desengatou cavalinho, catou a carreta e foi embora. E aí tinha um sensor de desengate, só que a GR não tinha ativado o sensor de desengate. Então não gerou alerta. O cara tava em pernoite, desengatou, pé no mato com a carreta e o cavalinho ficou lá, de boa. No outro dia de manhã, roubo, né? Tá bom, cadê o alerta de desengate? Aí pega o relatório, bom, mas não ativaram o sensor. Aí vamos pra reunião. Aí o cara da GR falou pra mim, tá bom, tinha que ter o sensor de desengate, mas mostra aí na policy onde que tá escrito que tinha que ativar o sensor. Cara, é a mesma coisa, tem que ter a luz aqui, mas vamos acender a luz ou não vamos, né? Então pra quê? Então assim, tem esses níveis. E aí você fala, até o segurado tava nessa reunião, o próprio segurado falou assim, ó, pra mim acabou a reunião. O segurado acabou com a reunião e falou assim, já entendi o nível que eu tô aqui com a GR, porque o cara teve coragem de falar isso, entendeu? Então, assim, às vezes, né, desrespeitosamente, coloca uma informação que, peraí, tá bom, não tá escrito ali que tem que ativar. Mas se é item obrigatório, óbvio que você tem que ativar.
E outra, você é o GR, você é o especialista, você sabe o que você tem.
Exatamente, que fazer, não, então chega nesse nível aí. E aí, cara, a gente tem que explorar realmente essas análises. Quem determina se vai pagar ou não é a seguradora. É. Ela vai ver lá e vai falar assim, ah, pô, foi uma coisa bem leve aqui, acho que não foi isso que corroborou, né, para ter o roubo. E vamos melhorar isso daqui, né? Mas tem coisas bem gritantes.
Eu já tive sinistro que eu fiz contra a prova, na época, né? Isso há uns anos atrás. Que eu fiz contra a prova do motorista e ele tinha 50 mil de dívida. Mas não é 50 mil que ele estava devendo duas parcelas do financiamento de 4 mil reais e apareceu 50 mil porque o financiamento era todo, né? Não, ele tinha realmente 10 aqui, 15 ali e tudo mais e tal. Falei, ó, fiz uma contraprova, encontrei esse valor aqui de dívida na época, né, que se fazia isso. Mas ao mesmo tempo eu falei, olha, mas da minha análise aqui de documentos, de relatórios e até mesmo do contexto do sinistro, não há nenhuma comprovação de envolvimento dele. Fica a critério da seguradora.
Uhum.
E acho que depois acho que acabaram até pagando.
Legal.
Acho que tem um item importante que a gente vive muito no GR, no momento da execução, né? O motorista deu início de viagem e está rodando. Mas tem o pré, que é a configuração, que é a implantação. E eu sempre falo, cara, uma implantação bem feita é o sucesso da operação. Se você não fizer uma boa implantação, visitar o cliente, conhecer a operação e fizer uma boa implantação, configuração, determinar o que, que você vai ter de regras naquela operação, você não vai ter sucesso. Porque durante a execução vai dar um monte de problema. E aí pode ser que fique gerando um monte de alerta, um monte de estatística que não serve para nada. E tem o pós, que muita gente esquece de fazer, que é a investigação. Então, nas contas que eu cuido, nas operações que eu atuo, a gente faz muito forte essa questão do pós-roubo, que é o etíloco motorista, ir atrás de câmera do local que ele falou que foi roubado, pegar o rastreador e comparar, porque eu brinco que o rastreador fala, então você vê ali tudo o que aconteceu no rastreador e o que, que o motorista deu de oitivo ali, qual que é a versão dele, e você fala assim, pô, ele falou que não abriu a porta, mas tem um alerta de porta, ou ele fala que abriu a porta e não tem um alerta, né, ao contrário também. Então você, tudo que ele falou bate, realmente, né, faz sentido. E aí você começa a ir para campo também atrás dessa carga, vai incomodar, vai atrás do lote, vai atrás do receptador, e isso muda muito o resultado da operação. Tá? Nós tivemos uma operação que a gente tratava junto lá em Pernambuco.
Uhum.
Né, cara? Entrei na operação, tinha 20 roubos por ano. Na última vigência teve um.
E foi quando eu entrei.
É.
Eu contei essa conta.
Então, o que nós fizemos nessa operação? É o pré, é o durante e é o pós. E o pós é forte.
É.
Porque a gente vai atrás da carga, prendemos gente ali, pegamos as 4, 5 quadrilhas, pegamos o receptador, e aí o cara que tá receptando ali, cara, fala assim, meu, eu não quero mais essa mercadoria, os caras vêm atrás.
É.
Porque você começa a incomodar. Se você não incomoda, faz o pós, o cara fala, meu, ninguém tá nem aí, tá roubando e ninguém tá fazendo nada. Continua roubando.
Que relatório que vocês veem de reguladora que o cara vai no rastreador e faz um diagnóstico, olha, cortou o fio, deu uma martelada, é aquela foto do painel?
É.
Assim, que tem lá a garrafa térmica do motorista, a cueca dele pendurada, não sei o quê, o painel todo destruído que não serve pra nada.
Não serve pra nada.
Né? Então, dentro desse pós, cara, vamos ver como é que o equipamento foi destruído. Foi mais na força? Foi mais na técnica? Sabe? Vamos voltar pra tecnologia e falar, cara, teu equipamento tá sendo desabilitado dessa forma.
Dessa forma, é isso aí.
E aí você pega o BO. E você pega o oitivo do motorista, tá só lá. Eu fui abordado, tava no QM tal, ou tava em pernoite, tal, então. Fui abordado e fizeram isso. Cara, tá bom. Quero saber, cara, abriram a porta, pularam pela janela, como é que foi? Quero detalhe. E isso faz diferença pra gente analisar.
Mas isso não é oitiva que pega, né? Porque no não, PO, às vezes o cara tá nervoso.
Mas na oitiva também, muitas vezes a oitiva, quem faz a oitiva. Não tá treinado. Ah, aí fala, só pergunta pro motorista, como é que foi? Aí ele fala a versão dele, foi tal. Não pergunta. Cara, mas abriram a porta? Pularam pela janela?
Aí
foi o Homem-Aranha? Pulou de uma árvore no caminhão? Sim, já teve essas casas, porra. Cara pendurado lá na carreta e veio por cima e pulou. É uma MacGyver, cara.
Mas uma foto que não falta é aquela do motorista no acostamento assim, ó. Aqui. Embaixo a legenda assim, fiquei local aqui. Onde o motorista foi abandonado.
Porra, cara, às vezes eu recebo esses laudos assim, não, cara, é? de reguladora, que não é realmente, eu acho que é uma especialidade deles, né? É o que o Pacheco falou.
Não é, imagina.
Não, o Pacheco falou. Às vezes, olha, cara, por que tem essa foto?
Por que isso me ajuda?
Porra, essa?
Por que,
cara,
que isso me ajuda?
Não me ajuda em nada.
A partir do momento que você vende esse serviço, deveria ser a sua especialidade. Mas não.
É, fato, aí vem dois parágrafos que não fala nada, aí eu falo
não, mas assim, aí caramba, eu acho.
Não entendo porra nenhuma desse sinistro.
Vou jogar bronca pra cima dos caras agora.
Pronto, lá vem.
Porque falta vocês, de repente, falar: eu quero isso.
Mas isso
não quer, eu não quero isso que você tá me mandando. Eu quero diferente. Mas aí você senta com a empresa e fala assim, meu, o meu modelo vai ser assim, ó. Eu quero essas informações.
Mas isso que eu ia perguntar para vocês. Hã? Tudo que vocês falaram em relação a melhorar a tecnologia, melhorar isso, vocês acham que tem que partir de quem isso?
Da seguradora.
Principal eu acho que é a seguradora.
Vocês acham que a seguradora tem o poder de obrigação e a pessoa acaba seguindo?
Eu acho que são os dois que...
Mas sabe qual que é o problema? Eu vou só falar uma devotiva. Às vezes quando a gente, talvez, nem todo mundo, mas... talvez a sensação é de que quando você exige alguma coisa um pouco diferente ou não, o rebatimento do outro lado é, cara, não tem verba, ou vou mudar de companhia...
Não, mas eu acho que não é... Eu já acho que não é isso, não. Eu vou dar um... Eu não ia, eu tava me segurando, mas eu vou falar já.
Aê! Tá não, no, mas esse é da hora.
Já que tá no final.
É, né? Já estamos acabando quase. Vamos lá, vamos lá. Morre. Ia, cara.
Nem uma cervejinha, hein, cara. Pelo amor de Deus.
Bico seco, hein? Sabadão.
Vamos lá, sabadão.
Tem, quer mais água?
É, não, obrigado. O protocolo.
Não, tem mais água? Mais água.
O protocolo de avaliação de gerenciadora. Tá? Final de 18 para 19, ele estava comigo. Fizeram uma reunião. Tal. Não, vamos fazer e tal. Até o final do ano, que seria de 19 para 20, ninguém nem sonhava com pandemia. Até o final do ano, de 19 para 20, a gerenciadora que não tiver com o protocolo em dia estará fora do mercado. Nós estamos em dezembro, não sei quando vai a hora aqui, mas nós estamos em dezembro de 24, tem gerenciadora que não fez, cara. Então, verdade. Isso é que eu falo e estou jogando a...
Quem tem que cobrar isso?
São eles. É a seguradora. Então, não é assim que vai se cobrar um investimento, vai se cobrar uma infraestrutura. Não, é processo. Então, se as seguradoras chegarem, por exemplo, para as reguladoras e falar, cara, eu quero que você faça tal análise. Eu quero que você me traga tal informação.
Desse jeito, nesse formato.
Elas vão começar a ter que fazer. Se todo mundo exigir, como eu falei, cara, dentro daquelas 30 e tantas avaliações que eu fiz, tem gerenciadora que eu já fiz 3 vezes. Tem gerenciadora que já falou abertamente para mim. Provavelmente para você também. Pacheco, vou esperar alguém me cobrar. Entendeu?
Agora, uma das coisas disso que eu acho que é legal é que algumas gerenciadoras partiram do ponto de fechar até contrato mensal para vocês manterem um ritmo de auditoria. E eu acho que isso é melhor do que o próprio...
E tem gerenciadora, seria até positivo, mas eu não vou citar nome. Tem gerenciadora que contrata nós dois simultaneamente.
Verdade.
Boa.
Algumas. Tem gerenciadora...
Eu acho que é o certo. Eu acho que é o certo. Até pro, talvez, se eu tivesse uma empresa e quisesse saber onde tá o meu furo, onde tá o erro, ou um processo, seria... Linkando muito que a gente conversou hoje, mas você...
A gente tava falando de auditoria nas seguradoras.
O auditor... Cara. Tem que auditar esse meu auditor. Pra ver se não tá enviesado, se é independente. Sei. Entendeu?
Sei. Porque assim, um diretor técnico de uma seguradora. Os assuntos vêm até ele, não é isso? Na grande maioria das vezes é isso. E muitas das situações ele fala, esse aqui eu vou salvar, esse aqui cuida você aí, subscritor. Porque ele não tem tempo. Um gestor, independente do nível, um gestor de gerenciadora de risco é a mesma coisa. O cara Tadeu na época de Brasil Risco aqui, o cara apagava incêndio. Porque ele era incompetente? Não, porque qualquer diretor de gerenciadora de risco, o cara apaga incêndio. Ele não tem tempo de assim, deixa eu descer lá na central e ver como é que tá a operação X. O cara não tem tempo. E isso vai formando um efeito cascata ao contrário, que quando você senta com o operador, aí o cara fala assim, então aqui, esse aqui eu faço isso, aqui eu vou no outro ambiente... Mas vem cá, por que você não dá um clique só aqui no software integrador? Você dá na tecnologia e dá no integrador. Aí vem a síndrome de Gabriela, né? Quando eu cheguei já era assim. Eu nasci assim, eu cresci assim. E aí você pega assim, não é que o operador... Dificilmente eu encontro um operador, um líder, um coordenador, que o cara não sabe monitorar. Ele sabe monitorar os softwares da tecnologia, o integrador que ele tem na mão dele ali, o cara sabe. Mas aí você chega e fala, cara, mas por que você está dando 3 cliques para um mesmo processo se você pode dar 1? Aí o cara... Hã? Então são coisas do dia a dia que como que você percebe isso? Numa auditoria externa, de alguém de fora sentar lá com o operador. Não. É porque a gerenciadora é incompetente? Não, cara, porque é dinâmica.
Às vezes não dá tempo, não dá. É o vício que está muito tempo fazendo daquele jeito, não enxerga.
Quem está dentro do processo, às vezes importante. É difícil de enxergar o que está acontecendo ali. Então, uma vez eu fui numa GR fazer uma auditoria e os caras tinham 4 softwares. Então, quando entrava o cliente, tinha que cadastrar o cliente nos 4.
Nossa.
Falei, porra, por que não faz uma integração? E se alguém esquecer de cadastrar alguma informação num dos sistemas aqui, o que vai acontecer? Vai dar um problema. Então, assim, você vê. Por quê? Porque tinha um software para fazer tal coisa. O segundo é para fazer outra coisa. O terceiro é para fazer outra coisa.
Provavelmente nós estamos falando da mesma empresa.
E às vezes, um dos sistemas que eles utilizavam não tem nada a ver com GR.
Era
às
da
vezes,
corretora.
É, não, é administrativo, é financeiro, é. Mas tem que cadastrar ali também. Eu falei, até brinquei, falei, se não cadastrar aqui então, vocês não recebem? Ele falou, já aconteceu. Falei, então vocês estavam monitorando e não estavam recebendo, é isso? É isso aí. Falei, então assim, é sério, cara. É muito, eu já fui contratado, nosso foco principal é gerenciamento de riscos, mas como consultor eu já fui contratado para fazer uma análise, uma vez, financeira de uma empresa. Fui como consultor para ver o que estava acontecendo, porque a empresa ia falir, ia quebrar. E aí eu, a conclusão foi que assim, cara, vocês têm...
Contrata um consultor financeiro.
Muita gente para fazer a mesma coisa.
É.
Tinha muita gente para fazer a mesma coisa.
Podia cortar custos.
Exatamente. E a questão não era ir lá e falar assim, manda X pessoas embora. É. Ele já tinha uma lista para contratar. Eu falei, só não contrata esses caras aí, não precisa, e realoca tudo que tem aqui. Depois de 3 meses, o cara me ligou agradecendo. Falou, cara, você salvou a minha empresa, que eu ia falir. Porque ele que está envolvido, não via aquilo. Então, quando você vem com a visão de fora, é mais fácil de você identificar coisas que a galera que está envolvida não vê.
Pessoal, obrigado. Desculpa até ter estendido um pouco mais do que a gente combinou, mas valeu, cara, valeu mesmo.
Eu que agradeço, cara, a oportunidade aí. A gente, se deixar, a gente vai falando mesmo.
Ah, vamos lá, vixe, Maria, começar com as fofocas, então.
Tem que fazer uma
só. Só não pode falar dos podres. Eu agradeço a oportunidade, sempre bacana trocar esse papo. Pachecão, a gente sempre troca figurinha aí.
Verdade.
Falo com todos os consultores, na verdade, mas o Pacheco, acho que a gente sempre tá.
Eu não falo
com você falando
todos,
aí. Não.
Eu falo. Tem uns aí que eu não falo.
Boa.
Boa.
Beleza, galera. Recados finais aqui. Puta, bate-papo legal, a importância da área de consultoria e tudo. Eu acho que é fundamental para o nosso mercado aí e faz parte do ciclo.
Da engrenagem. Né?
Da engrenagem do mundo de seguros, principalmente no nosso mercado aqui de transportes. Não deixe de se inscrever no nosso canal, no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. Além disso... Não deixe de seguir, a gente sempre esquece, a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, e acesse também o nosso podcast nas plataformas digitais de áudio.
Falando em LinkedIn, se você ainda não segue o Pacheco, siga o Pacheco lá, ele tá sempre postando os vídeos dele legais, lá, exatamente. Enfim, nosso youtuber do mercado aí, ó.
Contando umas mentiras, né?
E também siga o Leandro também nas redes, também, né?
O Leandro é mais modesto.
Mas tem redes.
Tem LinkedIn lá, tem também.
Boa, é isso. Pessoal, e sempre lembrando... Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos.
É isso aí.
Fechou?
Beijo, abraço.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Abraço.